7:33 e voltamos a falar aqui do Estúdio CBN na Expoingá 2024. O nosso bate-papo agora é com o professor Luiz Gonzaga Pego de Macedo, que é zootecnista e doutor em ovinocultura e capronocultura e professor da Unicentro em Guarapuava. Professor, boa noite, tudo bem?
Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite, os ouvintes da CBN de Maringá e região, do Paraná. É uma satisfação estar aqui falando desse assunto tão importante, que é a produção de ovinos e caprinos para o Paraná e para o Brasil.
Professor, fala um pouquinho, inicialmente, da sua trajetória profissional. Sei que o senhor era aqui de Maringá e hoje o senhor está em Guarapuava, né?
Em verdade, eu sou um maringaense por adoção, né? Cheguei aqui em 86 para trabalhar como técnico agrícola na Universidade Estadual de Maringá, Iguatemi, onde iniciei os trabalhos de pesquisa em caprinos e ovinos, né, com toda a equipe da zootecnia da UEM Maringá, e onde eu pude já desenvolver minhas habilidades e meus conhecimentos teóricos nessa área, quando raríssimos estudantes valorizavam o ovinos, o caprinos, né, o carneiro, a ovelha, né, como o pessoal conhece mais. E de lá para cá a gente foi evoluindo, interagindo, aprendendo com pesquisadores, com produtores rurais, com os tratadores. E estamos aí sempre do lado da ovinocultura, né? Eu digo que não estamos atrás, porque quem está atrás está no prejuízo. Então, a gente está procurando estar sempre do lado ou de vanguarda com a ovinocultura.
Professor, conversando com o senhor antes da entrevista aí, a gente soube que em Guarapuava, onde o senhor leciona atualmente, há uma particularidade em relação aos alunos dos cursos de agrária, de zootecnia, veterinária, e as atividades nas fazendas. Qual é essa particularidade?
Nós sabemos que a universidade ela tem o papel do ensino, pesquisa e extensão. Infelizmente, por uma série de fatores, a extensão, que é esse sair da universidade ao encontro da comunidade, no nosso caso, do produtor rural, fica muito comprometido. Os professores acabam dedicando mais ao ensino e algumas pesquisas, e esse resultado não chega da forma que deveria chegar para o produtor rural, para a produtora rural. E nós, na Universidade Estadual do Centro-Oeste, no curso de veterinária, de agronomia e até outros cursos, nós temos lá uma iniciativa que é a criação dos grupos de estudos. A gente identifica aqueles alunos que são mais protagonistas, aqueles alunos que têm mais interesse, aqueles alunos que estão dispostos a ter uma formação plena, e ao identificá-los, trazemos eles para esses grupos de estudos, e aí a gente cria uma estrutura de discussão de casos e organizamos vários atendimentos em nível de pequena propriedade e média propriedade, assim como a gente organiza grandes eventos na área da extensão, ou seja, de levar para o produtor rural aquilo que realmente é interessante, aquilo que resulta em economia, em qualidade de vida, promovendo um ganha-ganha. O produtor rural ganha com a oportunidade de interagir com os alunos, e os alunos também, né, melhoram a sua formação, tornando mais apto a exercer uma profissão e ser bem-sucedido na profissão.
Então, até porque é uma forma, né, professor, do aluno mostrar serviço e assim, possivelmente, lá no futuro, conseguir até uma colocação nesse mercado de trabalho, né?
Muito bem, Rogério. Hoje não, desde que eu me entendo dentro das universidades, há uma crítica muito grande em relação ao profissional que chega no mercado. Tem as exceções? Tem, né? Mas boa parte do jovem recém-formado, ele chega inseguro no mercado de trabalho. E aí é nas diferentes áreas, não é só nas ciências agrárias. Mas nas ciências agrárias isso é muito mais grave, porque a margem de erro na agricultura, na pecuária, é muito pequena. Não há espaço para erro, porque a gente lida com biologia, lida com vida animal, né? Lida com incertezas climáticas. Então, quanto mais bem preparado tiver o nosso zootecnista, o nosso veterinário, o nosso agrônomo, melhores resultados para o todo, né? Para a economia, para a família, para a comunidade, melhores resultados serão alcançados numa relação de custo-benefício mais favorável.
Certo. A ovinocultura e a caprinocultura são atividades em crescimento no Paraná, professor. Quais são as principais regiões produtoras do estado?
Essa pergunta é muito boa, porque quase sempre quando se fala de ovinocultura, o produtor diz assim, eu só tenho lá um pouco para o consumo, é mais hobby. Aí você pergunta para ele, mas então tá, quantos animais você tem? Eu tenho lá umas 80, 120 cabeças e tal. E aí você logo percebe que é quase que uma timidez, né, em dizer que ele é um criador de ovinos. Né? Alguém com 80, 120 matrizes não está produzindo carne para o consumo da família. Ele está produzindo para o consumo próprio e está comercializando, né, que infelizmente no Paraná e no Brasil, 85% da venda da carne ovina é no modelo informal. Eu vou tomar a liberdade de dizer que não é clandestino, porque sabe-se, né, que é uma comercialização que ocorre constantemente, então ela é uma informalidade muito grande, mas a gente tem percebido que mesmo dentro dessa informalidade, nos últimos 15 anos, o aperfeiçoamento do sistema de produção, da higiene, da sanidade animal dentro das propriedades, tem sido cada vez melhor. Então, o que falta, na verdade, é um olhar mais favorável do poder público, né, da inspeção, para poder viabilizar mecanismos de inspeção, de validar, de rotular essa carne produzida em nível da pequena propriedade rural, para que ela possa chegar na mesa do consumidor com um carimbo de segurança alimentar. Então, é minha visão sobre isso.
Ainda nesse assunto, quer dizer, da produção na propriedade, quais são as características das propriedades e onde essas criações estão inseridas? São áreas pequenas, basicamente, para consumo familiar, assim, de modo geral, como é que é?
Tradicionalmente, a ovinocultura e o caprinos está inserido na pequena propriedade, tradicionalmente. Por que que eu digo isso? Porque nos últimos 15 anos, Rogério e ouvintes, está ocorrendo uma mudança significativa no perfil do investidor na ovinocultura. E isso é muito bom, porque a ovinocultura ela está deixando de ser amadora e, olha só o que vou dizer, está entrando na ovinocultura o agricultor. E o agricultor, ele, por excelência, já há muitos anos, já se tornou um bom administrador, porque ele lida com muito mais riscos quando ele semeia o milho, quando ele semeia o trigo, a soja. Os riscos dele é muito maior. Então, ele já foi treinado nos últimos 30, 40 anos a não correr risco. Né? Já na pecuária, a margem de risco é menor. Né? Se não deu para vender o boi hoje, a ovelha hoje, eu vendo daqui 30 dias, 60 dias. Isso acabou fazendo com que a ovinocultura não se profissionalizasse. Então, hoje eu posso afirmar que os principais produtores rurais e produtores rurais que nós temos entrando na ovinocultura são agricultores que estão dedicando parte da sua propriedade, uma área física, alguns hectares, para produzir ovinos, com uma grande vantagem. Esses agricultores, via de regra, já produzem a forragem, que é o milho para fazer a silagem, né? Já produz lá, tem condição de fazer o feno, ele tem um resíduo na cooperativa que ele consegue por um preço mais favorável, nós chamamos isso de custo de oportunidade, e consequentemente ele tem produzido numa escala de área menor, porém com uma alta densidade animal e uma rentabilidade por hectare ano muito favorável. Eu gosto até, se houver tempo, de fazer uma análise comparativa da rentabilidade econômica da ovinocultura quando comparada com a pecuária de cria. Vamos pensar lá o pessoal que tem a vacada Nelore, um pequeno produtor de vacas, de bezerros. O produto dele é bezerro, né? E aí ele leva lá 15, 18 meses, até mais, para ter uma receita bruta de R$ 2.000, R$ 1.800, R$ 2.000 no bolso. onde coloca-se uma vaca parideira, um anelore, por exemplo, coloca-se 6 a 7 ovelhas. Essas 6 a 7 ovelhas te dão uma rentabilidade bruta aí de 4 a 5 mil reais, dependendo do canal de comercialização. O detalhamento disso, quem tiver um pouco mais de interesse, é só nos procurar na universidade, que nós somos competentes o suficiente para mostrar as vantagens, a análise de viabilidade econômica da ovinocultura, quando comparado com outras atividades. E também a integração que é possível fazer, como eu acabei de dizer, da ovinocultura com a agricultura.
Professor, o Rio Grande do Sul é um grande produtor de ovinos e caprinos. Com a catástrofe que devastou aquele estado nas últimas semanas, é possível dimensionar o impacto que isso teve nas criações em especial?
Um assunto delicado, né? Aqui os nossos sentimentos com os irmãos do Rio Grande do Sul. Impacta, de uma forma ou de outra, o impacto é muito grande e seria precoce nós citar qualquer número nesse momento. Porque o próprio Rio Grande do Sul, a própria Secretaria de Agricultura, não fez ainda e não tem condições de fazer um inventário. Mas eu gostaria de deixar claro para os ouvintes que a região que foi afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, ela tem uma importância na ovinocultura? Tem. Mas não é uma importância quantitativa, em termos de quantidade de ovinos, quanto é a fronteira sul, a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, onde está concentrado mais de 80% do rebanho ovino do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem hoje aí aproximadamente, segundo o IBGE, aí uns 3 milhões e 300 mil cabeças de ovinos, mas esses ovinos não estão inseridos na região ali nordeste do Rio Grande do Sul, que foi onde houve o maior acometimento. Mas, por outro lado, é uma região que produz muita genética. Então, pequenos produtores de genética nessa região foram acometidos, né? E não é possível dimensionar de uma forma, fazer uma estimativa com a margem de erro pequeno sobre os impactos que houve na ovinocultura. Mas o impacto na economia agrária, na economia como um todo, é significativo.
7:46. Ok, então, professor Luiz Gonzaga Pego de Macedo, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a CBN, eu que agradeço a oportunidade do Rogério Reco, mandar um grande abraço para os nossos alunos da veterinária, das ciências agrárias da Unicentro, que passaram o dia inteiro aqui hoje, visitando a Expo Engá, fomos muito bem recebidos aqui, e encerrando essa visita aqui com essa entrevista importante no nosso segmento. Eu que agradeço a oportunidade. E melhores informações, o grupo de estudo de caprinos e ovinos da Unicentro pode ser contactado pelo 449-9973-1949 ou pelo Instagram, @gaeco. O nosso GAECO é o GAECO de Grupo de Estudos. Tá? E é isso aí, um abraço.
Tá certo. 7:46. Vamos para um intervalo e voltamos na sequência com mais informações sobre a Expo Engá 2024.